Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. É com muita alegria hoje, embora o tema seja triste, que vamos conversar com um dos coordenadores do projeto Ambiente é o Meio sobre um tema extremamente relevante, que é a questão do licenciamento ambiental. Tema delicado, basta ver aí, né, o que ocorreu em Mariana, depois em Brumadinho. E o entrevistado de hoje é o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que é professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e especialista em gestão ambiental. Ou seja, é o tema de vida e pesquisa do Marcelo. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui, né? Dividindo sempre a bancada, mas hoje você é o entrevistado e eu o entrevistador. Então vamos começar um pouco falando sobre o que é licenciamento ambiental, explicando para o grande público, e por que ele é tão importante para a sociedade.
Bom, boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Um prazer sempre participar do programa, seja como entrevistado ou como entrevistador. Bom, o licenciamento ambiental para a sociedade é de extrema importância. Por quê? Porque se você entender esse meio ambiente como um bem comum, ou seja, da sociedade como um todo, nós precisamos de algumas atividades para que a gente possa garantir que aquela atividade não vá causar grandes impactos ambientais. Na realidade, a gente chama assim, aquela atividade tem viabilidade ambiental, ou seja, a pessoa vai utilizar o meio ambiente com impactos positivos, vai gerar emprego, gerar riquezas, etc., mas com salvaguardas ambientais. Então, o licenciamento tem essa grande atribuição, garantir que o empreendimento não terá impactos ambientais significativos, além daqueles possíveis da sociedade. Portanto, esse tema, licenciamento ambiental, não é afeito apenas ao governo, é afeito claramente à sociedade. Você mencionou no início dois bons exemplos de um licenciamento mal feito e sem as consequências devidas. Brumadinho e Mariana. Aquela catástrofe ambiental, aquela maluquice de mortes e pessoas, né? E era um crime anunciado desde a época do licenciamento. Mal feito, sem as devidas salvaguardas. Então, exatamente essa é a questão que está em pauta no Congresso hoje. Simplificar, na medida que eles falam assim, o licenciamento. Essa é a questão. Em que medida, como, isso que a sociedade precisa estar alerta.
Então vamos começar explicando um pouquinho como é a sistemática atual. Ela está prevista na Constituição Federal, ela tem leis que regulamentam. Como é que funciona hoje, né? A pessoa quer fazer uma, digamos, uma siderúrgica, né? Como é que é o processo?
O regulamento do licenciamento ambiental está desde a década de 70, portanto tem bastante tempo. E ela foi consubstanciada, né, vigorosamente pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, portanto antiga também. Nós estamos falando de legislação consolidada, antiga. Cabe lembrar, Zé, a todos os ouvintes, que o mundo todo, mais de 200 países atuam com o licenciamento ambiental. Portanto, não é um privilégio brasileiro, não é uma questão apenas nacional. O mundo todo tem esse expediente de licenciamento ambiental. Muito bem. Então, desde essa época, os empreendedores, os empreendimentos, precisam de uma visão ambiental. Existe legislação brasileira, portanto, desde a década de 80, 70, 80, que regulamenta esse assunto. E, de uma maneira adequada, as coisas vão sendo tocadas. Se você me perguntar assim, precisa melhoria? Tudo precisa melhoria na vida. Tudo tem que melhorar. A discussão é com que critério, com que padrão.
Isso, mas antes explica assim, okay. Quais os passos.
Ah, sim. O empreendedor, então, precisa ir ao agente, se for federal é o IBAMA, se for aqui no estado de São Paulo é a CETESB, que ele vai até lá e verifica o que ele precisa fazer para o licenciamento. Pode ser que, se ele estiver num distrito já licenciado, é muito mais simples essa sua siderúrgica. Se for uma área não licenciada, então ele precisa fazer um estudo de impacto ambiental, um estudo ambiental, para verificar os principais impactos que ocorrerão com esse empreendimento. Aí ele minimiza esses impactos, compensa, etc., e faz o empreendimento. Então ele precisa dar a resposta à sociedade que aquele empreendimento não vai acabar com a área ambiental. Nenhuma atividade não tem impacto, todas têm impacto, mas ele precisa ser dentro de certos parâmetros, né?
Vamos pegar um exemplo recente, então, Belo Monte, né, que já foi na legislação mais recente, talvez ajude a entender até os problemas da legislação atual.
É que Belo Monte não observou a legislação atual, porque ela veio com um pacote de condicionantes. O que, que é isso? O licenciamento, a pessoa se submete a um licenciamento e ele tem compromissos. Olha, você precisa resolver esse assunto, aquele assunto, aquele assunto. Primeiro ele resolve, depois implanta. Não, Belo Monte foi, olha, você precisa resolver isso aí. Então é uma condicionante para você poder operar depois, você resolver esse problema. Lá havia centenas de problemas. E o empreendedor não resolveu os problemas. Aí chegou lá no final, a obra pronta, as pendências todas lá, e o Poder Judiciário disse, puxa, o Poder Público gastou o dinheiro, nós não podemos agora deixar o dinheiro sem dar o retorno dele. E aí pôs para operar. E as condicionantes ambiental foram todas por água abaixo nesse caso.
Só para entender então, quer dizer, uma das mudanças, pelo que eu entendi, que está sendo proposta no projeto de lei que está em discussão no Congresso, é exatamente, né, é facilitar esse processo. Ou seja, o empreendedor ele pode questionar determinados condicionantes e ir tocando a obra, é isso?
Isso. O proponente, o empreendedor, depende da situação, ele, exatamente isso, eles querem legalizar a propositura de condicionantes, ou seja, todos os empreendimentos poderão ter condicionantes não atendidas e que serão, entre aspas, atendidas mais para frente. A experiência recente é que elas não serão atendidas e, portanto, as condicionantes ficarão sem atender, o que é um problema, porque se ela é uma condicionante, aquilo poderá inviabilizar o empreendimento do ponto de vista ambiental. Portanto, o empreendedor, aquele empreendimento, tem que resolver isso antes.
Vocês, né, eu sei que você já foi o fundador da ABAI, né, que é a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto Ambiental, quer dizer, tem todo um acumulado aí. Quer dizer, por onde vocês analisariam medidas para aperfeiçoar a lei? Quer dizer, existem problemas na lei atual e as medidas que estão sendo propostas nesse projeto de lei, elas vêm no sentido exatamente de enfrentar os problemas que existem ou, na verdade, é muito mais o que a mídia tem ressaltado muito, flexibilizar, quer dizer, um liberou geral.
É uma questão importante, vou tentar ser bastante objetivo. Vamos primeiro nos problemas do PL, depois nós vamos comentar a respeito do que a ABAI está propondo. O PL tem várias questões problemáticas, né? Você mencionou a possibilidade de flexibilizar esse licenciamento. Eu acrescentaria outros grandes problemas apenas como destaque. Primeiro, é a exclusão de uma série de atividades de licenciamento. Não é de se estranhar, nem causa surpresa, que a agricultura poderá se desenvolver sem nenhum licenciamento. Atividades de infraestrutura, de expansão, então, atividades de infraestrutura, para o nosso ouvinte poder entender, então, rodovias, portos, aeroportos, estação de tratamento de esgoto, aterro sanitário, é atividade de infraestrutura, não precisa licenciamento. Portanto, muitas atividades que provocam e que tem um alto potencial poluidor, não necessariamente gera um grande impacto ambiental. Mas essas têm um alto potencial poluidor e uma grande incidência de impacto ambiental. São atividades claramente necessárias de passar por um licenciamento. E esse projeto de lei exclui essas atividades. Então, repetindo, as questões agrícolas estão todas liberadas, as questões de infraestrutura estão todas liberadas, o que é um problemão.
Mas explica um pouco o seguinte, quer dizer, para o ouvinte, sei lá, a pessoa vai plantar um café, quer dizer, em tese não era de esperar, então, quer dizer, o que, que significa uma atividade agrícola precisar?
Desmatamento.
Ah, quando está associado a um processo de desmatamento.
Você tem uma fazenda, você quer tirar Imagina, capim gordura para passar para. Você não tem que pedir mais nada, você está pronto, você pode alterar. Quero plantar soja, não, hoje eu vou plantar milho, está tudo certo.
A questão é exatamente em cima das áreas ainda remanescentes de vegetação nativa.
E que então ele pode, pelo que está no projeto de lei, pode tranquilamente.
E com, só desculpe interromper, mas quer dizer, inclusive com a mudança no Código Florestal, se liberou também muitas áreas nesse sentido. Né?
Muitas, estão. Existe uma semelhança na proposta do Código Florestal, entendo eu, que acabou com o Código Florestal, né, veio da vegetação nativa, que é uma outra lei, com uma outra função, com essa do licenciamento, que é conturbar tudo que pode. Porque então ninguém sabe direito como é que funciona, como a lei está liberando sem nenhuma penalidade, a pessoa vai lá e manda bala. Então esse desmatamento brasileiro, os jornais publicam a todo momento, televisão, mas principalmente...
Batendo isso, recorde.
Batendo, né? Recorde atrás de recorde, não tem o que fazer. Então você tem nessa estrutura um silenciar do Ibama, que está bem amarradinho, e agora você tem uma mudança de lei e deixa sem amarras as coisas. Né? Um outro problema que você tem nesse projeto de lei é que ele flexibiliza de tal maneira que o Brasil, que tem 26 estados, mais um Distrito Federal, e 5.568 municípios, poderá ter tudo isso de diferentes leis de licenciamento.
É, vamos por partes, porque acho que essa é uma outra discussão.
Mas
né?
É um problema do PL.
Isso, exato.
Do projeto de lei.
Nós vamos chegar nessa questão da... Vamos tocar, então, essa questão da descentralização, né? Porque, na verdade, quer dizer, o que ele faz é um mecanismo de descentralização. Então, o que hoje era basicamente uma atividade de um órgão nacional...
Estadual...
ele pode chegar até o município, aí é o município que vai dizer, né, se aquela atividade necessita ou não de um licenciamento ambiental. Ele define que atividades, tem algum critério?
Então.
E qual é o risco disso?
Então, na realidade, isso existe hoje. O Ibama licencia e fiscaliza atividades de âmbito nacional, os estados, pelo Pacto Federativo, licencia e fiscaliza e atividades de impacto estadual, e os municípios, o município de Ribeirão Preto que nós vivemos, ele licencia atividades de impacto municipal. Portanto, existe isso. A discussão da descentralização é saudável, não é? Porém, a descentralização legislativa, ou seja, cada município poderá ter a sua legislação ambiental, diferente do Estado, diferente da União. E aí vira uma balbúrdia. Você imagina, aí sim é uma balbúrdia, né? Porque imagine você, o Brasil com mais de 5 mil leis em potencial. Não se aplica nada, não tem como amarrar. E isso, inclusive, haverá um processo de judicialização extrema, e a justiça, lamentavelmente, ela é mais demorada do que a gente gostaria. Por que eu estou dizendo? Porque, em termos legais, a Constituição é clara, cabe à União estabelecer regras gerais. E hoje é assim, hoje funciona assim. Portanto, ao tocar na descentralização de legislar sobre a causa, ela não está tocando nos pontos de problemas na legislação, reais na legislação ambiental, que nós vamos falar já, né? Portanto, são pseudo-problemas que ela quer resolver com descentralização. Não vai resolver, ao contrário, vai virar uma paçoca geral e restrita.
É, até porque, né, Marcelo? Por exemplo, um avião que espalha agrotóxico num município, quer dizer, aquela nuvem poluente, ela não respeita a divisa de municípios, né? Então, quer dizer, do ponto de vista ambiental, não existe fronteira, né? Muitas vezes um rio ele está cortando vários municípios, uma poluição que ocorre lá em cima vai afetar um município, né? Na jusante, é isso?
É isso, quer dizer, o município estará sujeito à sua representação do seu município. Quando tem dois municípios envolvidos, deve entrar o Estado e assim subsequente. Portanto, isso vai trazer um problema, um desconforto, vai descalçar completamente a legislação existente.
Você pode, inclusive, gerar uma guerra ambiental. Hoje a gente tem a guerra fiscal, né? Que é uma briga entre municípios, entre estados, no sentido de atrair empreendimentos. Então, reduz, né, da isenção do ICMS, da isenção de tributos municipais. eu posso gerar algo dessa natureza também, do ponto de vista ambiental. Ou seja, pode vir aqui no nosso município, que aqui você pode poluir à vontade.
Zé Marcelino, isso já existe no país, né? Eu vou escancarar isso, né? Vou escancarar. E pior, entre os municípios, né? Tanto...
Que hoje é só entre estados.
Ah, né? Claro, mas pode escancarar isso entre municípios. Já há, né? 20 anos atrás, aí houve a instalação da Volkswagen lá em São Carlos, que claramente foi um dumping ambiental, né? Então já existe, essa prática existe, mas ela é freada por interesses do Estado. Portanto, ao liberar geral, esse problema vai se tornar corriqueiro e as questões ambientais ficam efetivamente sem nenhum tipo de amarra, o que é um problema sério.
Outro ponto que eu queria explorar também com você, Marcelo, é a questão das terras indígenas e das unidades de conservação, porque parece que também o projeto retira aí um pouco o poder dos órgãos que historicamente são os responsáveis, né? No caso das terras indígenas, a FUNAI, no caso das áreas de unidades de conservação, acho que são, é o próprio IBAMA, né?
É CTNBio, né? Que é,
isso.
É, Instituto Chico Mendes. Não, isso é real e perigoso.
Então explica o que é a mudança proposta, né? E qual é o risco.
Sim. Então, todas as vezes que existe um impacto potencial numa unidade de conservação, então aqui em Ribeirão Preto nós temos, por exemplo, a Estação Ecológica de Ribeirão Preto, etc. Então, todas as vezes que nós temos um impacto potencial, os gestores da unidade de conservação são ouvidos, eles se manifestam nesse aspecto. No estudo de impacto ambiental. Pela proposta do projeto de lei, não vão se manifestar mais. Então, poderão ocorrer impactos significativos e quem está mais por dentro certamente é o gestor e que não serão considerados. Então, essa pseudo-descentralização, na realidade, não é descentralização. Ela é um desfazer de todo o processo de licenciamento naquilo que está funcionando, né, e não aborda as questões que não estão funcionando.
E no caso das terras indígenas, também a questão é dramática, né, Marcelo? Porque a FUNAI, ela só vai ser ouvida no caso das terras homologadas. Mas, quer dizer, boa parte da terra indígena...
Não está ainda, é. Exato. É uma loucura isso tudo. E é um conflito muito grande. A gente que vive aqui no estado de São Paulo não faz ideia das questões em relação a unidades de conservação, por exemplo, na Amazônia. Belém do Pará, 80% das unidades de conservação não são mais unidades de conservação. Os vizinhos, os grileiros, cortaram a madeira, investiram nessas unidades de conservação, plantam coisas lá dentro, etc. E aí fica por isso mesmo. Portanto, a gente tem essa ideia, né? As unidades de conservação são tão santuários. Não são, muito ao contrário. Portanto, nem mesmo as unidades de conservação, que são de propriedade pública, etc., estão salvaguardadas dessa ocupação.
Uma outra questão que foi muito ventilada, não sei como ela está hoje, é a questão do autolicenciamento. Então, explica um pouco o que seria esse autolicenciamento.
Felizmente, acho que a sociedade se mobilizou e afastou, pelo menos temporariamente, essa regulamentação de um autolicenciamento. Ela vem disfarçada, esse autolicenciamento, em outros mecanismos nessa proposta de lei, como um licenciamento unificado, simplificado, etc. A ideia do autolicenciamento é que existe esse dispositivo na área ambiental, no cadastro ambiental rural. Então, o proprietário de terra vai ao computador, né, insere ali um mapa da sua propriedade contando onde é que estão as porções de território que reserva legal e área de preservação permanente. Portanto, essa prática existe e tem sido uma catástrofe, porque se sobrepõe, os disquetes são em branco, enfim.
E, salvo engano, parece que foi flexibilizada a questão do cadastro também, né?
Esse é um outro aspecto, porque quem vai tomar conta do cadastro ambiental rural, na visão do atual governo, é o Ministério da Agricultura. Quer dizer, então, o fazendeiro que vai tomar conta, se o fazendeiro... São coisas assim que a gente não entende bem. A questão de fiscalização é um processo crucial no licenciamento ambiental. É em toda a área, Zé Marcelino. As pessoas passam a respeitar certas regras à medida que existe um fazer cumprir aquela regra. A fiscalização é importante.
Ou seja, o presidente diz que o Brasil é a indústria da multa, mas se não tiver multa,
Veja, o pessoal fala isso, né? Ah, não, tenho multa por causa do bafômetro, né? Só para falar que em outras áreas existe isso também. Zé, mas a mim nunca pegou o bafômetro. Posso dizer que nunca pegará. Porque um copo de cerveja eu não dirijo. Pronto, acabou. Então isso para mim não é indústria da multa. É indústria da multa para quem comete sucessivos erros. Há um apertar muito das multas, ok, esse pode ser corrigido. Mas não é uma indústria da multa. Mas ao contrário, por exemplo, a desregulamentação de uma série de coisas, exonerações de pessoas, aquele cidadão cumprindo o seu dever legal, que multou o presidente porque estava pescando na unidade de conservação, foi exonerado do cargo. Então é um caça às bruxas. Não é assim que se pode administrar uma política pública, né, olhando para o próprio umbigo. E é muito que tem nesse local. Do autolicenciamento, então, as pessoas diriam assim, eu vou fazer tal coisa e faz. Lá para frente, depois de ter cortado, depois de ter jogado, enfim, feito tudo que tem que ser feito, o IBAMA, a CETESB dirá, puxa, isso aqui não está bom, hein? O que ele vai fazer? Vai tirar a indústria de um app? Vai repor, colar a árvore que ele cortou? Distribuiu o ticket de refeição para os bichos que vivem lá? Não funciona na área ambiental, porque os bens são diferentes. Funciona na Receita Federal. Você paga imposto e recebe dinheiro, né? Então, dinheiro com dinheiro, tudo bem.
Até porque eles têm um controle da tua vida total, né?
Pois é, a fiscalização na área ambiental não existe de maneira adequada e eles querem fazer a troca entre dinheiro e vegetação e meio ambiente. Se já não tem fiscalização, imagine com bens tão diferentes assim. Tanto é muito estapafúrdia essa proposta.
Você está tocando muito na questão da fiscalização, e aí, quer dizer, não dá para discutir também esse projeto de lei sem a medida provisória do atual governo, né, que fez a reforma administrativa, né, e nesse sentido esvaziou muito, né. E aí eu queria também a sua avaliação sobre o ministro do Meio Ambiente, quer dizer, se de fato, né, porque a proposta inicial do atual governo seria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Aí se colocou o ministro, mas esse ministro, ele está comprometido com o meio ambiente, e essa reforma administrativa, na verdade, ela retirou órgãos estratégicos, né, ou esvaziou poderes. Então eu queria que você falasse um pouco do IBAMA, da ANA, que não é tão conhecida como IBAMA, quer dizer, por que esses órgãos são estratégicos, né, e está havendo, de fato, um desmonte na área ambiental?
Bom, primeiro, só para situar o nosso ouvinte, Zé Marcelino, essa discussão do licenciamento ambiental rola na esfera federal desde 2004, portanto não é desde ontem. E houve muitos documentos técnicos, científicos, etc., que foram encaminhados e eles solenemente ignoram. O atual governo resolveu falar isso que era emergencial. E aí então acelerou tudo isso e mudou esse PL de acordo com todo esse cenário que você está dizendo. Então imagine você que o meio ambiente era para ser atrelado à agricultura. Houve uma grita geral, inclusive em âmbito internacional, e ele então não fez isso de fato. Existe o Ministério do Meio Ambiente, porém fez de direito. Porque o ministro atual, o Ricardo Salles, ele é, no estado de São Paulo, ele foi condenado por crime ambiental. Ele falsificou mapas, é assim que está lá, né? Então ele é condenado, não sou eu que estou inventando, isso está lá nos autos. Ele falsificou o mapa para poder favorecer mineração. Muito bom, essa aqui é a condenação dele. Como prêmio ele ganha o ministro do meio ambiente, ser ministro do meio ambiente, atrelado às questões notadamente agrícolas e do grande capital minerário, que é quem ele estava já beneficiando aqui em São Paulo. Portanto, é um ministro com alto compromisso com o poder econômico e com as atividades agrícolas em detrimento da área ambiental. Ele não está nem aí para a área ambiental. Eu costumo dizer que ele é um turista ambiental. Ele não entende nada de meio ambiente, não tem o menor compromisso ambiental. Como é que você dá evidências disso? Ele tirou 5 pessoas técnicas na área ambiental, formadas em anos e anos de estudo e prática, e colocou 5 militares policiais do estado de São Paulo. Podem ser pessoas idôneas, eu não conheço, mas podem ser
isso
pessoas...
Isso que não, no IBAMA?
No IBAMA.
Na
direção do IBAMA. Então nós temos policiais militares cuidando de atividades absolutamente técnicas. O que, que é isso? É para não funcionar. O policial recebe ordem dele, essas ordens estapafúrdias, e ele, o policial cumpre. Portanto, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, que trata das unidades de conservação, o IBAMA, de todo esse licenciamento e fiscalização, eles estão absolutamente silenciados. O IBAMA, o meio ambiente, não dá nenhuma informação, não existe fluxo de informações. Então não se sabe, de fato, o que está acontecendo por lá. Não tem mais nada. Reformar o CONAMA, que era um conselho que a sociedade participava. Portanto, esse ataque à questão ambiental, ele permanece desde a época do início. De fato, não existe mais o Ministério do Meio Ambiente. Tem de direito, né? Está lá um nome na porta, mas ele é absolutamente atrelado ao Ministério da Agricultura e parte dele atrelado aos interesses dos empreendedores. Sobre a ANA, Agência Nacional de Água, ela tem uma função importantíssima dentro do controle de vazão de rios, de qualidade de rios, né, de todas as águas e tal. E de repente, não mais que de repente, ela foi para um outro ministério, né, e com isso você não tem mais a conversa como se a água fosse recurso hídrico mesmo. Vou usar isso para o desenvolvimento regional, independente da qualidade, quantidade, independente de qualquer coisa. Portanto, virou uma commodity, né? Virou uma mercadoria, como a soja, como o milho, a água. Se você tem um cuidado com isso, ele tá, simplesmente virou uma mercadoria.
Marcelo, nosso programa, você sempre faz essa fala, está chegando ao fim. Então, acho que a última questão que eu faço para o fechamento é como a ABAE, os pesquisadores, né, os movimentos ambientalistas, quer dizer, estão se organizando, quer dizer, né, no sentido de enfrentar, pelo que eu consegui entender, não há muito o que aproveitar desse projeto, né? Então, está havendo um processo de mobilização, fale um pouquinho aí no seu minuto final.
Meu minuto final. A Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, a ABAE, sim, está se manifestando. Um integrante dela, inclusive, estará presente
em audiências
públicas, etc. E a ABAE providenciou um documento consubstanciado, com informações importantes, daquilo que o projeto de lei pode ser aproveitado e o que ele não tem condições de ser aproveitado. Tudo isso baseado, Zé Marcelino, em dezenas, mais de centenas de trabalhos, todos feitos com comprovações, etc. Portanto, não é um achômetro, é balizado em processos e pessoas comprometidas com a área ambiental e etc. As organizações não governamentais, da mesma maneira, estão agindo e solicitando que esse processo não seja toque de caixa dessa maneira e nem capitaneados por uma pessoa, que hoje o deputado que está lá, tem menor compromisso ambiental. Acho que essas questões todas...
Quem que é o relator do projeto?
É o Kim Kataguiri, que, convenhamos, não é a pessoa...
Um deputado recém-eleito.
Recém-eleito,
né?
Com uma plataforma diversa da questão ambiental. Acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso para as questões da sociedade. Então, a ABAE está, assim, cuidando. Ela tem no seu compromisso as questões ambientais e socioambientais e está se pronunciando. Zé Marcelino, isso vai dar certo quando houver um movimento social maior, as pessoas dizerem que queremos um meio ambiente sadio e adequado, e não só para gerar recursos e empregos, né?
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que é professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, especialista em gestão ambiental. Marcelo, muito obrigado e... No seu agradecimento, deixe também o site, talvez, né, da ABAE, para pessoas que queiram conhecer mais informações.
Sim, então eu que agradeço a oportunidade, destaco a importância desse assunto, licenciamento ambiental para a sociedade, entre outras organizações, a ABAE, Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, que o site é www.avaliacãodeimpacto, né, não tem cedilha, não tem avaliacãodeimpacto.org.br. Veja, não é com e não é gov, é org, é uma associação, organização da sociedade. E lá você terá muitas informações e outras questões que você pode elucidar suas dúvidas. Obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.